Olá, eu sou Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Segundo o relatório, o cenário de eventos virtuais do LinkedIn, realizado com mais de 200 organizações no Brasil, os eventos online devem receber quase o dobro de investimentos em 2021. Cerca de 90% dos organizadores de eventos B2B, ou seja, de empresas para empresas, acredita que o formato online criou novas oportunidades para o setor, e a maioria dessas companhias realizou eventos, webinars ou palestras virtuais no decorrer de 2020. E para falar sobre o cenário de eventos e as tendências para o mercado pós-pandemia, eu convidei Ana Carolina Almeida, que é gerente de marketing sênior do LinkedIn para a América Latina e já participou aqui do Transformação Digital CBN no episódio 85, falando sobre vendas na chamada pós-pandemia. Ana, o que mudou nos eventos virtuais durante a pandemia?
Bom, o setor de eventos foi um dos mais impactados, né, pela pandemia. E isso exigiu que os profissionais que trabalham com eventos ressignificassem, né, a maneira de operar e de entregar algumas das experiências que o evento físico traz, né? É claro que muitas empresas já faziam eventos virtuais antes, mas é a primeira vez que os eventos virtuais foram usados simplesmente pela impossibilidade de termos algo presencial. Então, com isso, os profissionais eles tiveram que repriorizar os investimentos, né, a distribuição de budget deles, se qualificar com novas habilidades, porque o evento virtual ele traz outros aspectos, né, que o profissional de marketing precisa se aprofundar. E também ele teve que dar mais atenção ao papel das mídias sociais e da publicidade online na execução de um evento de sucesso, porque quando o evento acontece no ambiente virtual, você promovê-lo dentro do ambiente virtual é um pouco diferente. E hoje a gente já consegue ver um retorno positivo, né, dessa experiência que os profissionais de marketing tiveram com eventos virtuais, porque a nossa pesquisa mostrou que 83% dos organizadores de evento planejam continuar trabalhando no formato virtual nesse período de 2021. Então, eu acho que, apesar de todos os ajustes, né, que os profissionais tiveram que fazer, foram ajustes que trouxeram resultados bons.
Quando a gente fala da migração desse modelo presencial para o modelo online, evidentemente que há diversos desafios. Tem os desafios não só de quem promove, mas de quem participa e também de quem assiste, né, de quem está ali acompanhando esses conteúdos. Você acredita que os objetivos, no sentido prático, aí, não só de quem assiste esse conteúdo, que consome essas informações, mas de quem também está provendo esses eventos online, que está transmitindo esse conhecimento, vem sendo atingidos os objetivos, digamos, de engajamento, mesmo de transmissão desse conhecimento, desse know-how, vem sendo atingido nesse módulo online ou nesse módulo híbrido, né? Que é algo que também a gente vem percebendo, né? Que mescla um pouco do presencial e o virtual. As pessoas estão absorvendo e transmitindo conhecimentos pela internet? Está sendo possível?
Olha, a gente viu um misto de situações, né? Acho que tinha empresas que estavam mais preparadas para já começar a surfar os eventos virtuais de uma forma mais relevante e outras que tiveram que se adaptar, tiveram que trocar a roda enquanto andavam. O que a gente viu através da pesquisa é que os organizadores de evento declararam que o seu principal objetivo com os eventos virtuais era criar uma experiência envolvente, né, para o participante. Isso é super interessante como objetivo porque mostra o quanto eles de fato estavam preocupados em trazer um pouco do aspecto de experiência, né, de vivência que um evento físico traz para o evento virtual. E eu acho que nesse processo de aprendizado, né, hoje a gente já está aí há mais de um ano vivendo uma realidade de eventos virtuais, eu acho que muitas marcas, né, muitos organizadores de evento conseguiram entregar novos formatos de experiência. E num segundo momento, muitos organizadores também estavam usando os eventos virtuais como um objetivo de estabelecer credibilidade para sua marca, né, para sua organização. O que também não é algo que me surpreende, porque eu acho que num momento em que a gente está vivendo uma dificuldade tão grande de credibilidade, né, de fontes de informação, onde a gente está vivendo uma temporada muito grande de fake news e as pessoas estão com dificuldade de acreditar em instituições, né? Não me surpreende que os profissionais de marketing estejam lançando mão também dos eventos virtuais para ajudar a estabelecer essa credibilidade das suas marcas.
Queria também voltar de novo a essa ideia do formato, né? A gente está, por razões óbvias, por necessidade efetiva, tendo que se adaptar a esses temas todos, mas a gente entende que há um horizonte breve, a gente torce para que ele seja o quanto breve possível, de que parte do que se convencionou a se chamar de vida normal retorne. E parte dela também pressupõe que a gente esteja juntos, né, fisicamente. E os eventos é, talvez, uma dentro do mundo corporativo, é uma das maiores personificações dessa ideia de estar junto para engajar, estar junto para transmitir informação, para encantar as pessoas, né? Sobretudo quando você fala da questão da experiência. Mas com esse aprendizado, né? Com essa nova forma de se relacionar com consumidores, enfim, com colaboradores, enfim, você acha que os eventos virtuais, os eventos online, eles devem seguir com a gente? Eles vieram de fato para ficar?
Com certeza, Samuel. A nossa pesquisa mostrou que 93% dos organizadores de evento concordam que os eventos virtuais vieram para ficar. E 83% dessas pessoas já afirmaram que vão continuar organizando eventos virtuais no longo prazo. Isso não necessariamente significa que todos esses eventos vão ser 100% virtuais, mas eles pelo menos vão ter algum componente virtual, porque os profissionais viram que existem muitas vantagens, né, nesse formato online.
Bom, o Brasil vem significativamente priorizando o desenvolvimento de conteúdo. A promoção e a publicidade acaba enxergando nos eventos, nas ativações, nas lives, enfim, formas de transmitir os seus produtos e serviços ou vender seus produtos e serviços de maneira mais consistente. Mas tudo que está por trás disso, na verdade, é conteúdo, né? É contar histórias. Por que que é importante apostar no desenvolvimento de conteúdo, Ana?
Olha, com tantos eventos virtuais acontecendo ao mesmo tempo, né, lives, no começo da pandemia foi uma outra pandemia, né, uma pandemia de lives.
É verdade.
Eu costumava brincar que eu tinha medo de abrir a geladeira e ter uma live lá dentro. Então, com essa concorrência muito grande pela atenção, o conteúdo ele é a chave, porque o conteúdo é o que vai fazer as marcas se diferenciarem e vai fazer as marcas, de fato, conseguirem manter a atenção da pessoa que está ali. Porque no evento virtual também a concorrência multitela ela é muito maior, né? Então é muito mais simples a pessoa estar vendo seu evento e na verdade o seu evento está lá só em uma das abas do seu navegador, mas ela está fazendo outras coisas, está também usando o celular, enfim, está usando vários dispositivos ao mesmo tempo. Então a questão do conteúdo ela é chave para que as empresas consigam continuar atraindo as pessoas, né, chamando a atenção delas para querer de fato participar daquele evento, mas também para que elas continuem, né? Para que elas sigam engajadas ali ao longo de toda a duração do evento.
Você falou dessa questão da multitela, né? Da questão da interconectividade e do fato das pessoas cada vez mais estarem conectadas com diversas situações ao mesmo tempo, diversos pontos de atenção ao mesmo tempo. É uma dispersão grande, né, do foco. E redes sociais, evidentemente, é um canal de dispersão ou de conexão, depende, evidentemente, da rede que você está e do que você espera dela, muito grande. Como é que a gente enxerga, como é que vocês percebem, então, sobretudo em razão da pesquisa que vocês desenvolveram então, e mapearam, o papel das mídias sociais nos eventos online? Quer dizer, no pré, no durante e no pós-evento. Elas seguem sendo importantes?
Elas são ainda mais fundamentais. Quando tudo acontece no ambiente online, a forma como você vai tirar maior vantagem das conversas é quando você está fazendo essas coisas de forma conectada. Então, em vez de você ser um provedor de conteúdo unilateral, quando você está fazendo um evento, você promove essas conversas nas redes também. Então, com isso, você consegue gerar mais engajamento, não só no evento em si, mas também ao redor do evento, né? Conversas que estão acontecendendo sobre o evento, todo um feedback real-time também que acontece, né? Então, se o seu evento permitir, você consegue já e acompanhando esses feedbacks e as movimentações nas redes e já ir fazendo esses ajustes ao longo do evento para que ele fique cada vez mais relevante. E também tem uma vantagem muito grande de alcance, né? Quanto mais você usa o poder das redes sociais de uma forma alinhada com a mensagem do seu evento, maior vai ser seu alcance, o que é uma grande vantagem do evento virtual versus o evento presencial, né? Que no fim, o evento presencial, ele acaba tendo alcance limitado à capacidade de pessoas do lugar onde você está fazendo o evento. Quando ele é virtual, não. Se fizer sentido para você atingir um público maior, você consegue lançar a mão das redes sociais para te ajudar nisso.
Quando você fala de evento presencial, e a gente tem que, infelizmente, recuperar aqui na memória, uma vez que faz tanto tempo que a gente não tem essa possibilidade, né, de lembrar de como é que era participar dessas atividades, Mas o fato é que, evidentemente, essas iniciativas, enfim, essas ações, esses eventos, eles tinham uma característica bastante interessante também, que era o fato de que muitas vezes você era surpreendido, porque tinha ali no presencial, sei lá, algum tipo de ação, de pirotecnia, de aparato eletrônico, enfim, sempre tinha alguma coisa de que era um elemento, era um suporte para tentar conseguir, de alguma forma, conectar contigo e garantir que você tivesse a atenção, que o interlocutor, né, o host, o speaker, o cara que tá ali na frente, tivesse 100% do foco da atenção das pessoas. E quem tá eventualmente produzindo aquilo tinha ferramentas diversas para fazer isso, né? Então os caras tinham ali muitos recursos, faziam pré-show, tinha o cara do stand-up, enfim. Tinha uma enormidade de situações para poder garantir que aquele evento fosse memorável. O que me parece é que esse pessoal que trabalha efetivamente nessa indústria teve que aprender de novo. Teve que começar de novo a entender como conquistar a atenção das pessoas e migrar isso para um formato onde o controle sobre o espetáculo, né, o timing da execução, ele é mais difícil de acontecer, né? Porque você não está num evento físico, você fala vai, volta. Você está num evento que você tem que apertar botão, o cara que é o teu espectador, também tem que ter uma boa conexão, tem elementos que são incontroláveis. Como é que hoje são, de fato, as principais dificuldades, né, desses produtores para migrar para esse formato novo, né, essa camada nova de interação que muitos deles desconheciam, que não dominavam, de certa forma?
Olha, eu acho que você acabou tocando em dois dos três que eu entendo que são as principais dificuldades. O primeiro, de fato, é a questão de engajamento da audiência, né? Porque realmente você tem um desafio muito maior quando a pessoa está sentada ali no computador dela em casa, de conseguir manter engajamento e de conseguir trazer um aspecto de experiência. E eu acho que tiveram muitas marcas que conseguiram, né, se reinventar e trazer alguns aspectos da experiência física para o digital de uma forma que fazia sentido para o conteúdo do evento. Então, acho que essa foi a principal dificuldade. Eu vi bastante gente batendo cabeça para tentar, eu incluída, né? Porque eu também sou uma profissional de marketing, também tive que passar por isso. Então, a questão do engajamento da audiência, eu acho que é o principal. O segundo ponto que você tocou também é a questão da tecnologia, né? Então, as tecnologias que são usadas para uma boa transmissão de evento virtual são bem diferentes das tecnologias do evento físico. E principalmente por conta da outra ponta, né? Você acaba dependendo também da qualidade de conexão, do device que a pessoa vai estar usando na outra ponta. Então, isso fez com que as pessoas que estavam produzindo esses eventos tivessem que pensar em coisas que antes elas não tinham que pensar para um evento exclusivamente virtual. Eu acho que um terceiro ponto que eu colocaria também como dificuldade foram os próprios cortes de budget, né? A nossa própria pesquisa trouxe que, independente de que os eventos iam continuar acontecendo, só que virtualmente, os cortes de budget existiram. E não necessariamente um evento virtual vai ser muito mais barato do que um evento físico. Ele tem um custo-benefício melhor, mas muitas vezes as empresas cortaram o budget sem necessariamente ver qual seria esse impacto na execução com uma boa tecnologia, com uma boa infraestrutura para um evento virtual. Então, também teve um pouco essa adaptação dos profissionais para conseguirem fazer do limão uma limonada com um pouco recurso.
Bom, ainda segundo a pesquisa de vocês, a gente tem um desenho bastante interessante que é um possível aumento, possível não, um aumento significativo, né? Fala assim, dobrar o número de eventos virtuais agora para 2021 com um foco maior, um olhar maior para investimento e também com planejando isso para que possivelmente essas questões todas que você colocou aqui, né? Esse cuidado com o planejamento, esse cuidado com o foco e que as pessoas possam se encantar e se interagir mais com os eventos, deva acontecer. Como é que esses investimentos para esse novo cenário de eventos que deve acontecer ao longo desse nosso ano aqui de 2021, como é que esses investimentos deverão ser distribuídos de acordo com a pesquisa que vocês levantaram?
Olha, a pesquisa mostrou que as principais frentes vão ser publicidade, então usar todas as táticas de marketing digital, né, as mídias sociais, as pagas, exibições online, vídeos online, enfim, tudo que é voltado para publicidade digital vai ser um grande foco no investimento, exatamente para conseguir trazer esse alcance, né, continuar aproveitando dessa oportunidade de alcance que os eventos virtuais têm e que os eventos físicos, né, têm uma limitação. E existe uma outra frente também muito grande de investimento na execução dos eventos. Então, acho que isso conecta um pouco com o que eu falei, né, agora há pouco, sobre existem muitas dificuldades técnicas e de tecnologia, de infraestrutura que um evento virtual acaba enfrentando. E que eu acho que esses profissionais aprenderam muito ao longo desse ano que eles precisam investir mais na execução para que os eventos online sejam, de fato, eventos de sucesso. Então, também existe uma grande frente de investimento nisso. E, naturalmente, conteúdo, né? Que foi algo que a gente já falou. Então, contratação de palestrante, contratação de talentos, né? Então, todo o aspecto de conteúdo show, né? Que a gente chama, para poder trazer um conteúdo mais relevante para os eventos virtuais.
A gente está, como a gente bem colocou aqui no começo do nosso papo, vivendo a iminência de termos em breve, quem sabe, e a gente torce para que esse em breve seja, como eu mencionei, o mais breve possível, uma taxa de imunização na população bastante importante que nos garanta a retomada da normalidade, né, ou parte dela. Você acha que quando isso acontecer e a gente entrar de fato no tão esperado pós-evento pós-pandêmico, né, os eventos aqui no país tendem a ser mais virtuais, mais presenciais ou híbridos, né, um pouco a mescla entre esses dois formatos?
Ó, a pesquisa mostrou que 42% do total dos eventos que serão feitos ao longo, né, aí dos próximos anos devem continuar de forma virtual e que pelo menos 26% deles vão ser num formato híbrido, né? Então, bem mais da metade de todos os eventos que os profissionais de marketing vão fazer, mesmo num cenário pós-pandemia, ainda vão ter um componente virtual, né? Por conta de todas as vantagens que eles viram nesse formato. Então, tem um custo-benefício interessante, é um evento que consegue apresentar e consegue facilitar a mensuração do retorno sobre o investimento, então ele apresenta, de fato, um ROI maior. Ele também é um evento que permite, né, atingir um público mais amplo, né, como a gente também já falou aqui, e principalmente porque eles estão à prova de pandemia, né? Eu acho que tem, hoje em dia a gente consegue ver que existem ondas que, né, existe aí com um caminho de imunização, mas que a gente não tem uma previsibilidade exata. Então, o evento virtual, ele acaba sendo uma escolha segura para os profissionais de marketing conseguirem planejar a médio prazo.
E me parece, e é uma reflexão própria mesmo, eu acho que a gente aprendeu, enfim, da pior maneira possível, mas aprendemos que funciona usar o digital como ponto de contato, né? Funciona abrir uma reunião virtual, às vezes a gente precisa pegar um carro e pegar um trânsito infernal e para fazer uma conversa, uma conferência de 20 minutos e ficar no intervalo dessa agenda 2 horas de trânsito ou 2 horas de locomoção, né? Essa era a nossa realidade antes, né? Essa necessidade iminente de estar, digamos, fisicamente, presencialmente. Claro que o contato presencial, ele tem inúmeras qualidades e a gente sente falta dele efetivamente como ser humano e a gente precisa dele, né? Mas talvez o ideal seja, de fato, esse modelo híbrido onde você teria, eventualmente, a oportunidade de participar de um evento, estar ali perto de alguém que você admira ou poder fazer algum tipo de network, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas o digital também pode ser, me parece ser uma excelente opção para você poder participar e ter, de alguma forma, absorver mais conhecimento. Eu acho que esse é um dos aprendizados que fica, assim, uma das coisas positivas nesse mar de coisas ruins que a gente tristemente teve que enfrentar. Mas eu queria te fazer uma pergunta que também vai de encontro a essa dicotomia entre o físico, né, o presencial e o virtual, que é como é que a gente consegue avaliar, então, sucesso, né? Como é que a gente consegue metrificar, quantificar o sucesso de um evento online versus um evento tradicional?
Eu entendo, Samuel, que as formas de mensurar, elas não são tão diferentes, tá? O tipo de métrica que os profissionais estão declarando que estão usando são parecidas. A diferença é que o evento virtual, ele consegue trazer um aspecto mais específico, né? Para atrelar, de repente, uma venda, de repente, uma geração de nova oportunidade, especificamente aquele evento. Porque o que a gente via, por exemplo, com feiras, com, né, esses eventos, esses grandes eventos presenciais, eu sofri muito com isso a vida toda como profissional de marketing. Às vezes era difícil você conseguir justificar o investimento de um stand, por exemplo, e vincular exatamente as vendas que saíram de lá. Mas no virtual, você consegue fazer isso de uma forma muito mais efetiva. Mas, de qualquer forma, existem uma série de indicadores que os profissionais usam, né, para avaliar um evento, que não só a venda, né? Então, ao longo de todo o funil ali de marketing, os profissionais de eventos estão olhando para número de participantes, eles estão olhando para os níveis de engajamento, o que é muito mais efetivo de ser medido num evento virtual, né, do que num evento presencial. Você consegue medir também a qualidade dos participantes de uma forma talvez mais efetiva, exatamente porque você está ali acompanhando ele ao longo de todas as redes, né, de todas as interações que ele faz. E eles também, naturalmente, como já disse, estão mensurando o volume de leads, taxas de conversão, né, que esses eventos estão trazendo. E isso sim, se você tem uma boa integração com o seu CRM, se você consegue ter um bom processo ali de metrificação e de automação de marketing e de vendas, o evento virtual permite que você consiga mensurar muito bem o resultado dele.
Eu tenho certeza que um monte de gente que está ouvindo a gente agora está falando, pô, muito legal, muito bacana, entendi que os eventos virtuais podem fazer sentido, são mais vantajosos em algum momento, porque eu consigo ter mais controle sobre a execução e também sobre o ROI, né, sobre o retorno de investimento que vai dar esse evento. Mas existe alguma forma da gente, alguma dica, algum ponto de atenção para a gente dividir com o nosso ouvinte, especificamente sobre como se destacar, né? Tem alguma forma da gente conseguir recomendar para que o nosso ouvinte tenha um evento de sucesso, que ele possa se destacar?
Olha, eu diria que tem dois pontos muito importantes. Um é levar em conta o público-alvo que vai ser impactado pelo evento e entender exatamente o que, que faz diferença, né, para aquele público. E um outro ponto é como você consegue trazer algo fora da caixa que possa fazer o seu evento ser mais relevante, né? Seja dentro do conteúdo, seja a experiência que você vai proporcionar, ou seja, até como você vai criar conversas, né, ao redor disso. Então, no LinkedIn, por exemplo, nós promovemos todos os anos uma gincana entre agências de publicidade. E essa gincana, ela era presencial, então tinha torta na cara, né? Era realmente uma coisa que tinha aspectos presenciais muito fortes, tinha torcida e tudo mais. Com a pandemia, a gente teve que reinventar esse evento. Então, a gente fez a gincana no formato virtual, mas a gente estava ali se perguntando como que a gente faz com que as pessoas se engajem no mesmo nível que a gente tinha nesse evento presencial num formato online, né? Então, o que a gente fez foi, a gente abraçou o tema, né, pandemia, o tema quarentena, e aí a gente fez toda a comunicação do evento ao redor disso, e nós adicionamos alguns aspectos físicos, né, ao nosso evento digital. Então, a gente enviou para casa dos participantes um kit com o pijama, que é o uniforme da quarentena, a gente enviou para eles elementos para eles fazerem a torcida dentro de casa, alguns itens de happy hour, né, para eles poderem usar durante o nosso evento. E isso gerou um engajamento muito grande, né? Não só na participação, então todo mundo que a gente de fato convidou e esperava que tivesse no evento online estava, mas também o feedback, né, foi muito positivo. Então eu acho que esse aspecto da gente entender a audiência, né, que é o público de agências que realmente estava esperando ter algo mais fora da caixa, a gente entregou junto com essa experiência mais no físico. E eu vejo também muitos eventos de grande porte que fizeram um excelente trabalho, né? Acho que tem um exemplo legal do CMO Summit que a gente do LinkedIn co-realizou, que aconteceu esse ano, que foi um evento que foi para mais de 100 mil pessoas e eles, né, conseguiram trazer muito conteúdo relevante, mais de 100 palestrantes, 100% virtual. E olha só, né, se eles fossem, imagina o tamanho de infraestrutura que eles iriam precisar para fazer esse evento para 100 mil pessoas se ele fosse presencial. O fato dele ter sido online fez com que a cobertura conseguisse ser maior, eles conseguissem concentrar mais palestrantes dentro do evento e entregou um resultado muito positivo, né, o feedback da audiência foi muito grande, as visualizações foram altas. Então, acho que existiram alguns exemplos muito legais de como as empresas e as marcas conseguiram entender as necessidades e as especificidades, né, do público-alvo para poder entregar uma experiência interessante e que conseguiram usar das vantagens, né, das particularidades de um evento virtual para poder trazer mais escala e para poder trazer outros componentes que o evento físico também não traz. Então, Eu acho que esses são bons exemplos de como, né, de novo, pegar um limão e fazer uma limonada. Então, olhar para o que, que o evento virtual tem de bom para trazer, pensar nas necessidades do público-alvo, em como você pode ser relevante e executar isso de uma forma eficiente.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Transformação Digital CBN. Nesse papo muito bacana que a gente teve mais uma vez aí com a Ana Carolina Almeida, lá do LinkedIn. De fato, esse mundo novo virtual, onde os eventos tendem a acontecer na tela dos nossos computadores, dos nossos celulares, é uma realidade que não vai se transformar, não. Ela veio para ficar e, de fato, vai nos acompanhar daqui para frente. Se você quiser acompanhar essa pesquisa muito bacana que o LinkedIn produziu, é muito simples. Basta você procurar aqui na descrição do episódio do podcast, caso você esteja ouvindo esse conteúdo em podcast, ou no portal CBN Campinas. Lá no portal CBN a gente tem também um link para essa matéria e a gente também vai divulgar informações sobre como você acompanhar esse conteúdo, né, esse relatório na íntegra produzido pelo LinkedIn. É isso, pessoal. Como eu sempre falo, fique bem, cuide dos seus e até a próxima. Tchau.